Olá, você está ouvindo o Boletim no Rádio, o podcast do Sistema FAEP-SENAI Paraná, onde a equipe de jornalistas comentam as principais notícias que estarão nas páginas da revista Boletim Informativo. Nessa edição do podcast, eu vou falar sobre o boletim número 1500. É um marco aqui para a gente que está fazendo esse boletim há muito tempo. Então, não podia ser diferente o tema que vai ser tratado, né? Nós vamos falar aqui de uma edição praticamente especial voltada para o programa Empreendedor Rural. E antes de começar esse bate-papo, eu queria apresentar aqui os meus colegas de bancada, começando pela Mariana Assolari, que é veterinária, Mariana?
Isso.
Veterinária do Departamento Técnico do Senar e é responsável pelo PER. Tudo bem com você, Mariana?
Tudo certo, André.
E também estamos aqui hoje com o jornalista Antônio Senkovski, que fez a matéria de capa dessa edição. Como é que vai, Antônio?
Tudo bem comigo. Um grande abraço aí para todo mundo que está nos ouvindo e para vocês aqui na nossa bancada.
Maravilha. E eu queria saber, Mari, para começar, o nosso ouvinte que está por fora, ele não sabe o que é o PER, que é o Programa Empreendedor Rural. O que é esse projeto, esse programa, essa iniciativa do Sistema FAEP-SENAR?
O Programa Empreendedor Rural, ele existe desde 2003. Nós já treinamos em torno de 31 mil produtores rurais no Paraná e ele sofre algumas atualizações ao longo do tempo, porque alguns assuntos vão ficando defasados, outros têm necessidade de serem acrescentados. Então, para 2020, a gente tem uma versão atualizada para ser implantada a campo, né? Então, o objetivo do programa é desenvolver as lideranças rurais no Paraná e é capacitar o produtor para ele fazer a gestão da propriedade, do patrimônio e do negócio familiar da maneira mais rentável e sustentável possível, né? E para que essas famílias elas permaneçam no campo.
E na prática, como é que é? É um curso que ensina o produtor empreendedor a encontrar essa vocação aí para o empreendedorismo?
Na verdade, ele é um programa, né? E muito embora ele tenha um formato só para o Paraná todo, a gente tem perfis muito, muito diferentes, né, no Paraná. E os nossos facilitadores, eles acabam adaptando uma coisa ou outra. Mas eu vou falar um pouco mais da versão atualizada, pode ser, André?
Claro!
Nessa versão atualizada, a gente tem algumas mudanças como o maior envolvimento da família no início do programa. E por que essa alteração foi feita, André? Nós verificamos que os projetos criados anteriormente, nesses 17 anos de programa, aproximadamente 50% deles não eram implantados, porque não tinha a aprovação da família.
Olha aí, ó, um ponto importante que estava sendo aí passando batido.
Exatamente. Já existia, né, um envolvimento da família, mas esse formato atualizado, esse envolvimento, ele veio de uma forma mais estruturada logo no início dele. Então, a maioria dos patrimônios, eles são, né, da família, e o objetivo desse novo PER é a gestão do patrimônio e do negócio para a família alcançar os seus sonhos.
Sabe que eu estava lendo alguns dos 10 projetos finalistas e me chamou a atenção essa questão mesmo, que eu vi que alguns projetos, dentre os objetivos, eles estavam ali, que todos entrem em concordância, que todos encontrem aí uma forma de rentabilidade nos seus negócios, que às vezes, dentro de uma propriedade, vivem 2, 3, mais famílias, né? E você manter todo esse povo trabalhando no mesmo sentido, todo mundo remando junto, eu acho que deve ser fundamental para o sucesso de qualquer empreitada, né?
Exatamente. Não tem, se não existir consenso nos membros, entre os membros da família, né, que vivem na propriedade, não tem como ter sucesso um projeto para ser implantado. Então, depois dessa fase do envolvimento da família, vem a fase da elaboração do plano de negócio. O projeto, né, que hoje a gente vai chamar de plano de negócio. A gente teve uma pequena inversão na seta, né, na elaboração, na engenharia do projeto. Ele continua sendo de grande importância para o programa, mas esse envolvimento inicial da família, ele veio para que os projetos, que os planos de negócio, eles saiam mais robustos, mais consistentes.
E é passíveis de ser implementados na prática.
Exatamente. E em consonância, né, com esse objetivo, o concurso do ano que vem, ele não mais será para os projetos criados, né? Hoje em dia a gente avalia os projetos que são elaborados. Exatamente. Nós vamos avaliar o projeto implantado.
Ou seja, não basta só o camarada escrever um belo projeto, colocar os riscos, as oportunidades ali na ponta do lápis. Ele tem que aplicar na prática.
Ele tem que aplicar na prática, ele tem que evidenciar a implantação e um determinado número de projetos a gente vai verificar em loco. Olha as aí, ações implantadas.
Isso aí deve fazer uma diferença no campo, né? Você levar esse conhecimento e cobrar resultado. Isso aí eu acho que faz toda a diferença para quem está lá na ponta, né? O Antônio conferiu um pouco disso ao longo dessa semana para fazer essa matéria de capa. Você conversou com muita gente que fez o PER no passado, né, Antônio? E viu como é que isso repercutiu no presente. Como é que foi essa história?
Isso. Eu fiz uma série de entrevistas com vários participantes. E uma coisa interessante, André, é que nesse ano que passou agora, houve 10 turmas pilotos desse novo PER, né?
Esse que vai começar agora a partir do ano que vem, isso, 100%.
É. Todo mundo vai ter esse novo PER no ano que vem, né?
Exatamente. Esse formato atualizado, ele rodou em formato piloto em 2019. E paralelo à execução dessas 10 turmas piloto, aconteceram 4 formações de instrutores com a equipe de especialista, que é responsável tanto pelo programa quanto pela atualização, para que as possibilidades de melhoria elas fossem acontecendo ao longo de 2009 para a implantação em todas as turmas. Nós temos previstos em torno de 50 turmas para 2020. E então, as melhorias elas foram sendo implantadas conforme as turmas piloto foram sendo executados.
Ou seja, foi um teste, assim, para ver se esse novo formato vai conseguir atingir o objetivo.
Exatamente, porque não existe forma mais fidedigna de avaliar os resultados do que você colocando na prática.
É, né? Verdade.
Pois então, e considerando isso, né, que a gente já teve uma pílula aí esse ano desses projetos, eu falei tanto com pessoas que fizeram o PER lá em 2004, a segunda turma, né, que o PER tá aí na ativa desde 2003, e também com pessoas que fizeram esse novo PER. Então, um caso interessante aqui que abre, inclusive, a matéria, né, é uma pessoa que fez o PER no formato tradicional 2 anos atrás, e isso ajudou muito a eles implantarem uma propriedade modelo, assim, na região de Arapoti, aqui próximo aos Campos Gerais, na área de produção de leite, com um confinamento ali, com gado Jersey, com um robô ordenhando, em funcionamento já. E que o PER ajudou a colocar as coisas no papel e implementar. E agora, o esposo dessa proprietária que fez o curso no formato anterior, estava numa turma do novo PER. Então, para você ver como isso fomentou. Isso é muito comum. No ano passado, a gente trouxe uma matéria que a família inteira tinha feito o Programa Empreendedor Rural. Porque você vê o resultado.
Não, né? Ao mesmo tempo. Um fez, falou que era bom, o outro exatamente. Fez e assim foi indo.
E a gente vê que isso é muito comum. Tanto casais fazendo os dois ao mesmo tempo, quanto também, às vezes, um faz para a propriedade também não ficar desassistida ali naquele dia e tudo mais. E aí, no outro ano, outra pessoa também faz. Isso é bem comum. Então, a gente foi atrás, fez aqui um panorama. E sempre levando em consideração esse fato de os projetos que foram aplicados e trouxeram resultados, né? Uhum. E aí, desde a área de produção de leite, a gente também conversou com agricultores lá no sudoeste do Paraná, conversamos também com produtores de culturas que exigem menor espaço, como hortaliças, por exemplo, e todos os projetos aí que estão hoje no campo. E uma coisa que é legal destacar, André, é que muitas vezes na nossa tarefa de investigar como funciona aqui a engrenagem do agronegócio paranaense, a gente conversa com especialistas que estão de olho nesse assunto e eles destacam o perfil, a vocação do produtor rural dessa ligação com o empreendedorismo, né? E aí vem o Programa Empreendedor Rural, que tem todo o aparato aí para desenvolver as capacidades que já estão ali, mas às vezes precisam ainda de um aprimoramento, levar mesmo um conhecimento mais científico para dentro dessas propriedades, né? Então, aí com certeza a gente chega à conclusão, conversando com essas pessoas que estão aplicando seus projetos, que o Programa Empreendedor Rural está fazendo muita diferença em fazer despertar esse empreendedorismo que existe dentro já do perfil do produtor paranaense.
Ou seja, o produtor paranaense já tem de casa, de berço, essa vocação para o empreendedorismo, o PER acaba fornecendo um ferramental aí para que ele possa levar isso para a prática, possa aplicar isso na propriedade.
Exatamente, fica evidente assim como você consegue ver a visão de negócio que essas pessoas que fizeram o Programa Empreendedor Rural têm, né? E você muda completamente a maneira como essa pessoa enxerga o mundo e ela passa a ter um ferramental mesmo para tomar boas decisões e avaliar os riscos, investir e fazer com que novas riquezas e muito mais alimentos sejam produzidos aí pra gente vender para esse mundão velho.
E Mariana, a gente consegue ver alguma tendência no PER? Por exemplo, tem um ano que o pessoal tudo investiu em pecuária, teve um ano que o pessoal investiu muito em abelha, os projetos no outro ano muitos foram numa área. Ou é diversificado, é difícil apontar alguma tendência?
É diversificado, André. Esse ano, a maioria dos projetos que se classificaram são da pecuária, né?
Olha aí, ó.
Esse ano, e isso que o Antônio comentou, que ele verificou na prática, é justamente o motivo pelo qual nós não chamamos o PER de um curso. Ele é um programa, porque ele muda, de fato, a vida das famílias. Né? Das famílias, do negócio da família. Então, as famílias, os produtores rurais, eles trabalham naquelas atividades ao longo de tantos anos. Quando chega no programa, uma das etapas, né, do programa, um dos temas, é levantar os capitais físico, financeiro, natural, humano, social do patrimônio e do negócio, né? E muitas vezes eles se surpreendem.
Eles não sabem o que eles têm na mão.
Eles não sabem o que eles têm na mão. E quando eles vão fazer os fluxos de caixa, levantar as entradas e as saídas, eles descobrem, por exemplo, que algumas atividades demandam tempo deles, mas não trazem lucro algum. Então, é essa ferramenta que o programa traz, que ele traz consciência para a atividade, né?
Para o produtor rural, às vezes, parar de bater cabeça à toa aí, né?
Exato.
E o que a festa de premiação vai trazer para nós, Mari? Dá para a gente dar uma pincelada aí? Eu sei que ano passado teve show do Daniel, né? Esse ano tem alguma coisa parecida?
Olha, André, sempre tem, né? Então, é um motivo de grande comemoração. Esse ano, além das 33 turmas no formato vigente, nós tivemos as 10 turmas piloto. O sucesso desse programa, ele é evidenciado através da sinalização de muitas turmas para o ano que vem. Então, a gente tem muito a comemorar.
Olha que beleza.
Além dos 10 premiados, e a gente vai saber quem são os 3 primeiros classificados, né, que vão ganhar aí um prêmio bem especial para o ano que vem, a gente com certeza vai ter alguma atração para encerrar com chave de ouro.
E é sempre bom lembrar que é um dos maiores eventos da FAEP, se não o maior, né? São milhares de produtores rurais que vêm de todas as regiões do estado para participar dessa festa do empreendedorismo, né? Que vai ser no dia 22 de novembro, lá no Expo Trade Pinhais, que fica na região metropolitana de Curitiba.
É impressionante, né, André, a movimentação, nossa, toda a mobilização que acontece agora, nessa semana aí, os mobilizadores, supervisores, pessoal aí dos sindicatos rurais, todo mundo empenhado para fechar os ônibus e vir para cá, porque é um movimento, assim, impressionante, né?
Impressionante. O agrinho já é uma coisa que impressiona, né? O agrinho que é voltado à educação, né? Traz as crianças. E esse ano a gente teve mais de 2.000 pessoas, o agrinho. O PER deve ter muito mais do que isso, né?
Sim, em torno de 4.500 pessoas.
Olha aí, a gente de todas as cidades, todas as regiões, né, de diversos ramos aí da agropecuária paranaense. Isso mostra que é um programa plural, né, que não tem uma linha só.
Além da premiação do programa Empreendedor Rural, acontecem os eventos dos programas para jovens nossos.
Ah, é verdade. É a Olimpíada de Matemática e Português.
Uhum.
Maravilha. Bem, então fica a dica aí para você que está nos ouvindo, dia 22 de novembro, lá no Expo Trade Pinhais, a grande festa do empreendedorismo, não perca. E para saber mais, meu amigo, você vai ler no boletim número 1500, logo mais vai estar disponível aí na internet para você, e logo mais, um pouquinho depois, vai chegar na sua casa pelo correio. Então nós vamos encerrando essa edição de hoje, eu queria agradecer a Mariana. Opa, fala aí, Antônio.
Eu só gostaria de lembrar que no dia da festa de premiação, no dia 22 de novembro, nós teremos ao longo do dia uma cobertura especial também pela internet,
é,
né? Então, teremos algumas lives, vamos transmitir algumas partes do evento, né? As principais ali, mostrar um pouco do clima, como nossos seguidores aí das redes sociais já estão acostumados, né, a acompanhar.
Se você não
aí
conseguiu vir pro PER, você não tem problema, você, exatamente, consegue assistir pela rede social alguma,
isso,
coisa, né?
Só gostaria de deixar esse recado aí pro pessoal aproveitar.
Eu vou aproveitar para deixar um recado também. Se você tem interesse em participar do programa Empreendedor Rural, entre em contato com o Sindicato Rural do seu município ou o município mais próximo. Nós aqui da sede do Sistema FAEP-SENAR também estamos à disposição para passar as informações que qualquer onde vocês precisar. E se quiser participar do evento, são todos sempre muito bem-vindos. Procurem também o Sindicato Rural do município.
Só lembrando que esse e os outros atividades do Senar são gratuitas, né, meu amigo? Então é só você ir atrás do conhecimento que ele está à sua disposição. Então é isso, gente. Estamos ficando por aqui. Queria agradecer a Mariana, agradecer o Antônio. Queria agradecer a pequena Sofia, que veio aqui no estúdio aqui nos prestigiar, aqui com seus 5 anos para 6 anos. E falar que a edição desse programa é de Lucas Silva, a coordenação de comunicação é de Carlos Guimarães. As nossas redes sociais, você pode utilizá-las para ouvir outros episódios desse podcast. E também o nosso site, o www.sistemafaep.org.br. É isso aí, minha gente. Muito obrigado. Até semana que vem.